Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
SEMAS autoriza dispensa de licenciamento para dragagem emergencial no Rio Tapajós. Inicia obras da nova policlínica em Roraima. Cartório eleitoral orienta sobre serviços disponíveis em Parintins. E horta agroecológica inaugurada em escola indígena de Tefé.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o cartório eleitoral de Parintins está orientando eleitores sobre serviços disponíveis antes das eleições de 2026. A eleição deste ano acontece no próximo dia 4 de outubro. Saiba mais com João Carlos Moraes.
Com a aproximação das eleições de 2026 marcadas para o dia 4 de outubro, o cartório eleitoral de Parintins reforça as orientações aos eleitores sobre serviços que continuam disponíveis durante o período que o cadastro eleitoral permanece fechado. De acordo com o chefe do cartório eleitoral de Parintins, Antônio Mariano, desde o mês de maio não é mais possível realizar procedimentos como revisão de dados, transferência de domicílio eleitoral ou emissão do primeiro título, em cumprimento ao calendário da Justiça Eleitoral.
O eleitor já teve a oportunidade até maio de fazer revisão, transferência e alistamento. Então, por conta da lei, o cadastro está fechado. Então, o que pode o eleitor, nesse intervalo de tempo até as eleições, fazer no cartório eleitoral? Ele pode tirar a segunda via e ele pode pagar alguma multa se ele tiver. Ressaltando, o eleitor que tiver uma multa ou duas multas, ele pode votar. Se o título estiver regular, ele pode votar.
O atendimento presencial no cartório de Parintins ocorre de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 2 da tarde. Além disso, os eleitores podem acessar diversos serviços de forma online por meio do aplicativo e-título, disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Segundo o chefe do cartório, o aplicativo permite consultar o local de votação, verificar a situação do título eleitoral, emitir informações importantes e até realizar justificativa eleitoral quando necessário.
Aquele programa que o TSE tem à disposição da população para saber aonde vai votar, enfim, ele tem uma série de informações nesse título que está ao alcance da mão no celular. Então é importante o leitor ter esse e-título. Inclusive ele pode fazer justificativa até por esse e-título.
A recomendação é que os eleitores consultem antecipadamente sua situação eleitoral, confirmem o local de votação e se preparem para comparecer às urnas no dia 4 de outubro, data prevista para a realização do primeiro turno das eleições de 2026, como explica Antônio Mariano.
Então, preparar-se para o 4 de outubro, quando a eleição se dará em um primeiro turno, e comparecer à sessão eleitoral. A outra fonte de informação muito vasta nesse instante é o próprio site do TRE ou do TSE. Basta clicar em eleições 2026 e você tem uma gama imensa de informações, qualquer informação relativa às eleições de forma absolutamente transparente, e nós primamos por isto. Eleições transparentes.
Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Samuel Vieira, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A audiência pública debate inclusão de catadores e transição para encerramento de lixão em Tefé. A audiência reforçou o compromisso com a valorização dos catadores, bem como a implementação de uma gestão de resíduos mais sustentável no município. Acompanhe com Hanna Clara.
Catadores e catadoras de materiais recicláveis participaram na tarde desta quarta-feira, 1º de julho, de uma audiência pública realizada no Centro Pastoral Irmão Falco, em Tefé, no Amazonas. O encontro foi promovido pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado do Amazonas e Cáritas da Prelazia de Tefé, reunindo representantes do poder público, instituições parceiras e os 21 catadores e catadoras de Tefé. A audiência teve como principal objetivo construir de forma participativa alternativas para garantir que o fechamento do lixão ocorra ocorra de maneira humanizada, assegurando aos catadores oportunidade de geração de renda, acesso a direitos e participação no sistema de coleta seletiva que deverá ser implantado em Tefé. O promotor de justiça, Gustavo Vanderlais, representante do Ministério Público do Amazonas, explicou como o órgão acompanha o processo de desativação do lixão e a importância de garantir a proteção dos catadores durante essa transição.
Vale mencionar que o Ministério Público Estadual tem um procedimento extrajudicial relacionado à desativação desse lixão e para a implementação de um aterro sanitário com ações regulamentares, legais, para que possa o meio ambiente ser protegido e também a população, e especialmente, né, como é o objetivo dessa reunião que nós tivemos, a proteção dos catadores de resíduos sólidos.
A Procuradora do Trabalho, Alzira Melo, destacou o sucesso e os compromissos firmados durante a realização desta audiência.
E foi um grande sucesso, principalmente porque conseguimos reunir todos os catadores que estão em situação de trabalho degradante no lixão, reunir o poder público na pessoa do Procurador-Geral do município e de diversas secretárias para que se comprometam não só com o encerramento do lixão, mas o encerramento humanizado, com a inclusão desses catadores através da coleta seletiva, na inclusão deles na gestão e gerenciamento dos resíduos. Então foi muito positivo.
A vice-presidente da Cáritas da Prelazia de Tefé, Francisca Andrade, ressaltou o papel da instituição no acompanhamento das famílias de catadores e na valorização do trabalho desenvolvido por esta categoria.
Nós somos uma instituição onde os vulneráveis, as pessoas vulneráveis são nossa prioridade. Junto aos catadores e catadoras, o nosso papel é o acompanhamento, o incentivo, visando a valorização desses homens e mulheres que fazem essa atividade.
O procurador-geral do município, Rafael Borges, detalhou as ações que vêm sendo desenvolvidas pela administração municipal para apoiar os catadores e incentivar a coleta seletiva.
O prefeito já se antecipou, encaminhou para a Câmara Municipal um projeto de lei criando um auxílio para os catadores, criando programas de conscientização escolar sobre a coleta seletiva e o nosso projeto de coleta seletiva e também um projeto de PTU verde, que é para beneficiar aquelas pessoas que estejam fazendo sua coleta seletiva em casa, vão ter um desconto no seu IPTU. E essas são algumas das medidas que o prefeito vem tomando nesse caráter ambiental e social.
Representando o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis no Amazonas, Erineide Lima falou sobre o acompanhamento realizado pelo movimento no processo de transição para o encerramento do lixão e as expectativas para a organização da futura Associação de Catadores de Tefé.
O movimento está nesse processo acompanhando, são 21 famílias de catadores, né, que estão sendo cadastrados, né, e futuramente teremos uma associação de catadores aqui no município de Tefé. As expectativas é que realmente saia do papel tudo aquilo que foi proposto, né, nessa audiência e que de fato aconteça a contratação dos catadores para a prestação de serviço e eles possam assumir um papel mais digno aqui dentro do município de Tefé.
Ao final do encontro, os participantes reforçaram a importância da atuação conjunta entre os ministérios públicos, a prefeitura, a Cáritas e os próprios catadores para que o encerramento do lixão seja realizado com responsabilidade social, preservação ambiental e respeito aos direitos dos trabalhadores que desempenham um serviço essencial em nosso município. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, Ana Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
SEMAS autoriza dispensa de licenciamento ambiental para dragagem emergencial no Rio Tapajós e viola direitos de povos tradicionais. Mobilização histórica de fevereiro deste ano já denunciava que a suspensão do decreto de privatização dos rios da Amazônia não impedia a retomada da dragagem. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, autorizou em notificação no dia 26 de junho a dispensa de licenciamento ambiental para a realização de dragagem de manutenção em 7 pontos críticos do Rio Tapajós, no trecho entre Santarém e Itaituba, no oeste do Pará. O ato atende a um pedido de anuência feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DINIT, e ignora a consulta prévia livre, informada e de boa-fé junto aos povos indígenas e comunidades tradicionais da região, como determina a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, da qual o Brasil é signatário. De acordo com Bruna Balbi, assessora jurídica da Terra de Direitos, organização que assessora os povos indígenas do Baixo Tapajós, essa nova medida do governo não apenas viola os acordos estabelecidos com o movimento indígena durante a ocupação histórica da Cargill e a soberania e autodeterminação dos povos, como evidencia também um estreito vínculo entre o poder público e a iniciativa privada.
Bom, essa decisão ela está amparada na legislação de licenciamento ambiental, a nova lei geral do licenciamento ambiental, que é do final do ano passado, e que em alguns casos realmente dispensa a licença ambiental. Mas isso não significa que outros direitos deixam de existir. O direito à consulta prévia, livre, informada, de boa fé, das comunidades potencialmente afetadas, ele continua sendo obrigatório e não pode ser dispensado. Além disso, a dragagem ela provoca impactos importantes sobre o rio. Ela movimenta os sedimentos do fundo do rio, né, que é uma questão bastante importante quando a gente está falando principalmente dos rios da Amazônia. Afeta toda a biodiversidade, comprometendo a pesca e os modos de vida das comunidades que dependem diretamente do Tapajós para alimentação, para geração de renda e para deslocamento também. Essa decisão, ela ainda revela uma prioridade do governo do estado do Pará, que vem garantindo condições para o lucro do agronegócio e das grandes empresas de logística.
Bruna cita ainda que existe uma contradição do governo que acelera medidas para viabilizar os empreendimentos, mas ainda não apresentou um plano para enfrentar as secas extremas na Amazônia diante do El Niño.
E aí a gente tem uma contradição importante. Enquanto o governo vem acelerando medidas para viabilizar esses empreendimentos, ele ainda não apresentou um plano para enfrentar as secas extremas na Amazônia. O El Niño já preocupa novamente esse ano, né? Temos ouvido falar bastante do El Niño em diversas mídias. E há expectativa de mais um período de seca severa com impactos profundos para quem vive dos rios. Por isso, além dos impactos ambientais, essa decisão ela também representa uma violação de direitos, especialmente do direito à consulta prévia e da proteção dos modos de vida das populações que vivem e dependem do rio Tapajós.
Em nota, o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, o CITA, reivindica a imediata paralisação de qualquer atividade de dragagem ou intervenção no rio Tapajós até que seja garantida a realização da consulta livre, prévia e informada aos povos indígenas e comunidades tradicionais afetadas. Para Rosângela Tapajó, diretora vice-presidente do CITA, essa autorização é um ataque inaceitável aos povos indígenas e tradicionais do Tapajós. A decisão afeta 7 pontos críticos, incluindo a região do Baixo Tapajós.
Nós, os povos originários e tradicionais do Tapajós, estamos diante de um ataque inaceitável à nossa existência. O que o governo do estado do Pará fez por meio da SEMAS não foi apenas assinar um papel, foi assinar uma autorização para destruir o nosso rio. O estado decidiu que o DENIT não precisa de licença ambiental para rasgar o leito do Tapajós em 7 pontos críticos, incluindo 2 do Baixo Tapajós, Amorim e Itapaiúna. A dispensa desse licenciamento tira o escudo de proteção das nossas florestas e blinda o interesse de grandes empresas transnacionais.
A medida ainda fere os acordos estabelecidos com os povos do Tapajós. No início do ano, os povos indígenas do Baixo Tapajós ocuparam em Santarém o terminal fluvial da Cargill como um meio de protesto pela revogação do Decreto Federal número 12.600 de 2025, que incluiu os Tapajós, Madeira e Tocantins no Plano Nacional de Desestatização e o cessamento imediato das atividades de dragagem no rio Tapajós. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, horta agroecológica inaugurada em Escola Indígena de Tefé.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Lago Caracaranã sedia a 8ª Assembleia Ordinária da Rutucara Associação Yanomami. Os indígenas debateram com preocupação propostas de leis legislativas que tramitam no Congresso e ameaçam abrir os territórios indígenas para mineração e outros empreendimentos. As informações com a Dispésia.
Na ocasião, estiveram presentes mais de 100 lideranças Yanomami, Yekuana e dos demais povos que vivem na terra indígena Yanomami. Organizações parceiras e a Relatoria Especial sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais da Comissão Interamericana de Direitos Humanos também estiveram presentes. Durante a Assembleia, os indígenas celebraram as lutas travadas e as conquistas alcançadas nos últimos anos e debateram, sobretudo, a necessidade de fortalecer a organização coletiva e traçar estratégias para os desafios que se anunciam. Dário Copenaua, agora presidente da Rutucara, aponta as conquistas que a organização teve nos últimos anos.
Fizemos bastante de luta, de resistência e fizemos bastante também as conquistas. A gente sofreu muito, por exemplo, como invasores na terra indígena Yanomami e metade nós expulsamos, algumas encontros com as associações, e também nos fizemos, e foram liderança na terra indígena Yanomami, articulação com as outras organizações de parceiros, como Mundurucum, Kayapó, Yanomami. Então isso a gente fez conquistar muito grande esse durante 4 anos, quando a Roducará começou a trabalhar e lutar, e melhoria de proteção, melhoria de educação, melhoria de saúde.
A Roducará, que é a maior e mais antiga das 9 associações da terra indígena Yanomami, surgiu com o objetivo de realizar a proteção territorial, lutar pela demarcação, reivindicar políticas públicas adequadas aos povos indígenas, fortalecer a governança das comunidades e valorizar a cultura, com registro próprio da história, língua e tradições, sem deixar de reconhecer a atuação do Estado nas ações de desintrusão do garimpo em território Yanomami. Dário reconheceu os desafios que os povos indígenas em Roraima ainda têm pela frente, inclusive para além das fronteiras geográficas.
Daqui para frente, a Roducará vai enfrentar como um resto de garimpo na terra indígena Yanomami ainda. Tem algumas, o garimpo muito pesado que se chama facção, crime organizado, e também os garimpeiros que fica os 3 países, como Guiana Inglês, e Venezuela, e Colômbia, e Brasil, e transfronteiristas e garimbo de brasileiros estão invadindo a nossa terra, e outros estrangeiros estão também fazendo destruição à nossa mãe natureza.
Na Assembleia, os indígenas debateram com preocupação sobre as propostas legislativas em tramitação no Congresso Nacional, que ameaçam abrir os territórios indígenas para mineração e outros empreendimentos. A Assembleia também trouxe para o centro do debate informações, reflexões e planejamentos sobre as políticas públicas indígenas, especialmente voltadas à educação e à saúde, sobre a proteção territorial e a governança na terra indígena Yanomami. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Educação indígena de Tefé no Amazonas ganhou um importante reforço nesta quinta-feira, dia 2 de julho. A inauguração da Horta Agroecológica na Escola Municipal Indígena Santa Cruz. O espaço vai contribuir para a alimentação escolar e também será utilizado como ferramenta pedagógica no processo de ensino e aprendizagem. Os detalhes com Augusto Júnior.
A comunidade indígena Nova Esperança, na Barreira de Baixo, na zona rural de Tefé, recebeu nesta quinta-feira, 2 de julho, a Horta Agroecológica da Escola Municipal Indígena Santa Cruz. A iniciativa da Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Educação, busca fortalecer a educação indígena por meio da produção de alimentos saudáveis, da educação ambiental e da valorização dos saberes tradicionais. O secretário municipal de Educação, Marcos Lúcio, destaca que o projeto fortalece a alimentação escolar e amplia as possibilidades de aprendizagem dos estudantes.
Como secretário de Educação do município de Tefé, celebro com muito orgulho a inauguração desta horta agroecológica. Esta iniciativa fortalece a nossa educação indígena em 3 frentes. Primeiro, melhora a merenda escolar, trazendo alimentos saudáveis e sem agrotóxicos. Segundo, funciona como um laboratório vivo, onde nossos alunos aprendem sobre meio ambiente na prática. E terceiro, valoriza a nossa cultura, integrando os saberes ancestrais ao ensino pedagógico. Parabéns a toda a comunidade escolar. Seguimos construindo uma educação que respeita a terra e valoriza as nossas raízes.
Além de contribuir para a segurança alimentar, a horta também será utilizada nas atividades pedagógicas desenvolvidas pela escola. O coordenador de agricultura da Secretaria Municipal de Educação, Arli Rebouças, explica como o projeto foi implantado e destaca os impactos da iniciativa para a comunidade escolar.
Surgiu a demanda de muita garrafa PET espalhada na comunidade, e a gente viu em loco essas garrafas e tivemos um pensamento de utilizar ela nas bases dos canteiros, tá? Então eu passei o projeto para o secretário Marco Lúcio, juntamente com o Helder, e eles abraçaram o projeto. Então incentivaram a gente a fazer dessa forma, onde é o recurso, facilitaria o recurso, né? Onde o gasto era menor, né? Que você poderia fazer a base de madeira ou de alvenaria, onde ela mais recurso ia ser gasto. E nós temos uma matéria-prima disponível para a gente, que são as garrafas PET de 2 litros.
A proposta também fortalece a educação do campo, ao aproximar os conteúdos trabalhados em sala de aula da realidade dos estudantes indígenas.
Você pode trabalhar todas as disciplinas, com a horta escolar, que é um laboratório vivo, onde eles têm já matemática, já é feita as formas geométricas, aí os canteiros já têm as formas geométricas. Você pode trabalhar o português, fazer uma redação, ciências, né, as vitaminas e sais minerais que o legume tem, geografia, tipo de solo, né, todas as outras disciplinas você pode trabalhar.
Para a diretora da Escola Municipal Indígena Santa Cruz, professora Nayandra Boaventura, projetos como este representam o avanço para a educação desenvolvida nas comunidades rurais.
Ela tem o objetivo de fortalecer a identidade e a qualidade da educação do campo por meio da implementação de uma horta com objetivo na aprendizagem, na convivência e na produção de alimentos saudáveis para a merenda escolar na escola indígena. Hoje tivemos o professor Arli fazendo plantio juntamente com as crianças da educação infantil e de primeiro ao quinto ano. Então, isso foi um aprendizado muito grande para a nossa escola e que nós vamos dar continuidade nessa horta com os nossos estudantes e toda a equipe de funcionários da escola.
A expectativa da Secretaria Municipal de Educação é ampliar iniciativas semelhantes para outras escolas indígenas e do campo do município, fortalecendo práticas sustentáveis e valorizando os conhecimentos tradicionais das comunidades. De Tefé, no Amazonas, da Rádio Xibé, Augusto Júnior, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Arco Norte é apresentado como solução para reduzir custos de exportação de soja e milho. Mas quem paga a conta dessa infraestrutura? O podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos conversa com Dani Cleide Aguiar, gerente de campanhas do Greenpeace Brasil, sobre impactos desse corredor logístico na Amazônia, desmatamento, conflitos territoriais e pressão sobre comunidades locais. O episódio questiona ainda o modelo de desenvolvimento que prioriza a exportação e discute alternativas com mais justiça socioambiental. Acompanhe.
Nos últimos anos, um novo caminho tem redesenhado a logística do Brasil, ligando o centro-oeste a portos no norte e nordeste do país. É o chamado Arco Norte, um corredor que integra estradas, hidrovias, ferrovias e portos para escoar principalmente soja, milho e minérios para o mercado internacional e receber de volta fertilizantes. Apresentado como solução para reduzir custos e aumentar a eficiência, o Arco Norte avança sobre o Cerrado e sobre a Amazônia, com impactos que vão muito além da logística. Enquanto o volume de soja e milho escoado pelo Arco Norte se multiplicou nos últimos anos, cresceu também a pressão por infraestrutura e os conflitos nos territórios. Eu sou Cláudio Oliveira e no episódio de hoje do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, vamos entender o que é o Arco Norte, quem ganha com esse modelo e quais são os impactos para a Amazônia e seus povos. Para essa conversa, eu recebo Dani Cleide Aguiar, especialista em Planejamento do Desenvolvimento Regional e campaigner sênior do Greenpeace Brasil, que acompanha de perto os impactos da expansão da infraestrutura na região amazônica. Dani Cleide, muito bem-vindo, grato por estar conosco.
Boa tarde, Cláudio. Um prazer estar aqui com vocês e colaborar para essa reflexão tão necessária para o momento que a gente vive no Brasil e na Amazônia.
A gente queria começar, Dani Cleide, justamente trocando em miúdos, né? O que é o Arco Norte? Como que ele se estrutura na prática, né? Você que acompanha a região, você olha para trás e tem um marco, assim, olha, o Arco Norte nasceu aqui. O pai é fulano, a mãe é beltrana. Como é que é?
Eu diria, Cláudio, que a gente precisa entender onde ele nasceu, em que contexto ele nasceu. Antes de se perguntar quem é o pai, quem é a mãe, a gente precisa saber onde, que cidade, que estado ele nasceu. Eu diria que ele nasce num contexto histórico da Amazônia, que é um contexto que é uma proposta de desenvolvimento autoritário da Amazônia. É um processo histórico contínuo que se caracteriza pela imposição de grandes projetos de infraestrutura e até exploração de recursos naturais. Essa é a história da Amazônia. E o Arco Norte nasce dessa história, nasce dentro desse contexto. Ele não foge à regra. Ele é também uma posição para o território. Ele não é fruto de uma discussão, de um debate sobre o modelo de desenvolvimento da Amazônia. Ele é uma imposição. Ele vem de fora para dentro, como, em geral, as políticas de desenvolvimento da Amazônia foram pensadas historicamente. Eu acho que é importante a gente pontuar isso, né? O Arco Norte não foge à regra do que a gente vê na Amazônia nos mais de 400 anos de colonização. Esse é um ponto. Agora, é um fato que esse projeto, né, essa ideia, esse conceito, ele é um corredor logístico multimodal. Nós estamos falando de um corredor logístico multimodal. Multimodal por quê? Nós estamos falando de hidrovia, estamos falando de ferrovia, de rodovias, estamos falando de uma série de infraestruturas portuárias. Então ele é multimodal, ele não é baseado em um único modo de transporte. Ele tem ali um conjunto de modos que interagem, né, entre si e constitui-se ali o caminho para essa safra de grãos ser retirada do centro-oeste, especialmente do estado de Mato Grosso. A divisão modal do Arco Norte é muito clara, assim, a maior parte da infraestrutura é rodoviária, obviamente, mas você tem ali algo de 10 a 15% baseado em ferrovia. Você tem ali uns 25% da infraestrutura pensada dedicada a hidrovias, por exemplo.
Tá ótimo. Bom, conversei aqui com o Dani Clay Aguiar, que é especialista, né, em planejamento e desenvolvimento regional, campaigner sênior do Greenpeace Brasil. Você que nos acompanha, esse foi mais um episódio do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos. Continue com a gente. Até mais.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os
povos originários. Episódio completo do podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos você pode conferir na Rádio Web Amazônia nesta sexta-feira, às 5 horas da tarde. Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Evite abrir e fechar a geladeira. Abrir e fechar a geladeira várias vezes ao dia aumenta o valor da conta de luz no final do mês. Para evitar o gasto extra e o desperdício de energia, compre garrafas térmicas para ter água gelada sempre que desejar.
Amazônia é notícia. Rádios que conectam a vivência dos territórios.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Governo de Roraima e Ministério da Saúde autorizam o início das obras de nova policlínica e da ampliação do Hospital Geral de Roraima. A reportagem é de Lauane Gonçalves.
O governo de Roraima e o Ministério da Saúde assinaram nesta quarta-feira as ordens de serviço para o início das obras da nova policlínica estadual e da ampliação do HGR, o Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento. As intervenções integram o novo PAC Saúde, Programa de Aceleração do Crescimento, e somam investimentos superiores a R$ 123 milhões de reais para fortalecer a rede pública estadual. A assinatura ocorreu durante a agenda oficial do Ministério da Saúde em Roraima. Segundo o secretário executivo da pasta federal, Adriano Massuda, as obras fazem parte de um conjunto de investimentos realizados simultaneamente em todo o Brasil.
São entregas muito especiais que nós estamos aqui. Nós estamos numa agenda, Miss Padilha orientou cada um dos seus secretários a estar em um dos estados para a gente cobrir os 27 estados do Brasil com entregas do novo PAC Saúde, reforço do nosso sistema único de saúde.
A nova policlínica estadual contará com atendimento em 24 especialidades médicas e terá capacidade para realizar cerca de 7.590 consultas e mais de 3 mil exames por mês. A unidade faz parte das 55 policlínicas previstas pelo governo federal em 24 estados dentro do programa Mais Acesso a Especialistas do novo PAC Saúde. A estrutura reunirá consultas especializadas, exames laboratoriais e de imagem, pequenos procedimentos ambulatoriais, serviço de reabilitação e núcleos de atenção integral voltados à saúde da mulher, do homem, da criança e de públicos específicos. O projeto também prevê recursos de telesaúde, espaços destinados à formação de profissionais, geração de energia por painéis solares, sistema de reaproveitamento de água e soluções sustentáveis para reduzir os custos operacionais profissionais da unidade. O investimento destinado à construção da policlínica é de mais de 28 milhões de reais, financiados pelo governo federal com contrapartida do governo de Roraima. Durante a solenidade, o governador Soldado Sampaio destacou a parceria entre os governos para ampliar a estrutura da saúde pública no estado.
Primeiro, agradecer ao governo federal, a pessoa, o secretário André, não só pela presença, mas a presença trazendo boas novas ao nosso estado. Todo o apoio necessário é bem-vindo ao estado de Roraima, aonde, de conhecimento de todos, nós enfrentamos problemas sim na saúde, em especial com grande demanda no tocante às cirurgias eletivas, às consultas com médico especialista. Nós temos também a falta de leite de retaguarda. Isso a gente tem, enquanto governo, buscado dar soluções.
Também contemplado pelo novo PAC Saúde, o HGR passará por uma das maiores ampliações de sua história, com a construção de um novo bloco hospitalar de 11.081 metros quadrados. A obra representa investimento de mais de 95 milhões de reais, sendo cerca de 58 milhões de reais do Ministério da Saúde e cerca de 36 milhões de reais de contrapartida do governo do estado. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Ginho Mazzucchi da Rádio Castanha FM no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, só 3 meses faltam para as eleições do dia 4 de outubro e tenho certeza que você já sabe em quem vai votar para que o nosso Brasil e cada um dos nossos estados nos próximos 4 anos sejam governados por pessoas honestas e competentes. Você já sabe, mas algumas observações e comentários podem ajudar e talvez tirar algumas dúvidas. Peço sua atenção para 2 aspectos que são fundamentais. Primeiro, não esqueça nunca que os que governam agem em nome de todos os cidadãos, tanto dos que votaram neles, como também daqueles que não votaram neles, ou não votaram, ou votaram em branco, ou anularam o voto. Então, daquilo que as autoridades fazem, todos adquirem a responsabilidade. Repito, daquilo que as autoridades fazem, todos os cidadãos somos responsáveis. Só escapa dessa responsabilidade quem já morreu. Não adianta eu dizer, eu não tenho nada a ver com isso, pois quem fez isso, ele o fez também em meu nome. Omissão é talvez o maior defeito, o maior pecado dos cidadãos e dos cristãos de hoje. O espaço e o tempo deixado livre pelas pessoas honestas está sendo ocupado pelos corruptos e ímpios que, depois de eleitos, vão agir em nome nosso. Segundo, o julgamento no final dos tempos, Jesus nos comunicou que vai tomar como critério único o amor concreto para com os mais frágeis. Esse amor concreto é o amor feito como pessoas individuais, mas também um amor feito ou não feito pelos políticos, pois eles o fizeram em nome nosso. Nós vamos observar para Jesus, nunca te vi, e ele vai responder, todas as vezes que vocês fizeram ou não fizeram isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que não o fizeram ou que o fizeram. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.884 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Augusto Júnior, Daniela Pantoja, Lawane Gonçalves, Adios Pézia, Ana Clara e João Carlos Moraes. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite. Música.